Olá, galera. Começando mais um Telecast. Eu sou Fred Figueiredo, estou aqui com Cássio Zirpoli para analisar a vitória do Sport 1-0 sobre o Atlético Paranaense pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Né? Um jogo que acaba colocando o Sport um pouco mais na parte de cima da tabela, ainda que esteja na segunda página. Né? Ele, nesse momento que a gente está fazendo a gravação, é o 11º colocado, ainda pode oscilar um pouco, né, com o fechamento da rodada, mas está muito mais próximo do G6 do que do Z4, abriu 4 pontos, é a maior vantagem que o Sport abre nessa Série A, dá uma respirada, faz uma sequência positiva, somando 7 pontos nos 3 últimos jogos, e parece que talvez a gente possa até dizer isso pela primeira vez no ano, há uma sequência positiva, há uma sinalização de que o time entrou nos trilhos. Antes de passar a palavra aqui a Cássio, queria só lembrar que a gente está gravando isso aqui nesse momento num engarrafamento, e eu já estou aqui, assim que terminar essa gravação, mando o áudio para Celso e já entro no aplicativo do Shining Box, porque não dá para sair de casa no domingo, ficar procurando mesa. Então todo mundo já sabe, aplicativo ou site do Shining Box, 15% de desconto, você pode escolher carne com brócolis, yakisoba, todos os pratos, né, que você já conhece bem, da área do Rosarinho, você tem todo o cardápio de comida chinesa. E se você mora próximo da área do Shining Box da Caxangá, ainda ganha de possibilidade uma novidade que o Shining Box está implantando no país inteiro, e aqui em Pernambuco começou justamente pela Caxangá, que é a comida japonesa. A gente fez uma experiência, né, praticamente um teste de cardápio, e vocês, alguns, acompanharam as fotos na rede social, e eu posso dar toda a minha palavra que, de fato, eu sou um cara que gosto muito de comida japonesa, e eu posso atestar que a qualidade impressionou, inclusive até surpreendeu, porque você sempre imagina assim, ah, pô, um restaurante especializado em comida chinesa não deve fazer um sushi de qualidade, pois eu dou aqui atesto de fato que a qualidade foi muito, muito, muito acima do esperado. E pode, quem tiver nessa área da Caxangá, ou quem quiser passar na Caxangá para pegar o prato, vale demais, eu recomendo demais mesmo, porque a gente provou e foi nota 10, sem dúvida. Cássio, queria agora que você trouxesse sua visão do jogo. É, a gente estava acompanhando aqui, né, antes de iniciar a gravação, a entrevista coletiva, e Luxemburgo definiu como o melhor partido do Sport. Foi isso mesmo, não foi para tanto? Faça sua análise dessa vitória.
É uma sequência de evolução tática do Sport, que era algo, um problema muito sério, né, nesse ano como um todo, e nesse início de Brasileiro. Esse foi o segundo jogo pelo Brasileiro que o Sport não sofreu gols. Passou 1-0 no Santos e 1-0 no Atlético Paranaense. A partida que eu achei melhor do Sport, assim, na minha opinião, foi a contra o Flamengo. Só para, já que discordando um pouco de Lucha, foi inclusive a primeira vitória dele sob o comando do Sport. Mas essa contra o Atlético Paranaense, ela tem um ponto positivo, que talvez tenha sido o que Lucha observou. O Sport quase não foi pressionado, quase não teve, o Atlético quase não teve chances de perigo. A pressão, assim, houve, claro, mas eu digo, oportunidade de gol. A grande chance que o Atlético teve foi numa saída errada do Sport, onde, na verdade, o juiz falhou em dar vantagem ao Sport. O Sport sofreu uma falta na meia-lua, o juiz, a polêmica, porque mas não bateu no braço, mas a forma como ele domina a bola, assim, ele só perdeu uma bola durante o jogo. Podia ter sido, inclusive, foi o último contra-ataque do Atlético Paranaense, já nos descontos, mas eu estava longe na arquibancada, não consegui ver quem cortou a bola, mas já perto da linha de fundo, o Sport conseguiu matar esse contra-ataque do Furacão. Tirando esse lance, o controle de bola que ele teve, assim, jogou, deixou o Sport no campo ofensivo. Primeiro porque o Sport roubou muito mais bolas que o Atlético Paranaense. Patrick fez outra grande atuação, encaixou com o Richelli. Se naquele momento o Anselmo tinha estreado bem na competição, nesse momento parece que quando ele se recuperar do DM, a previsão foi bem longa, mas quando ele se recuperar no DM, volta no banco tranquilamente. Não consigo ver ele pegando essa titularidade de Patrick, que estreou como lateral esquerdo, não foi bem, mas na posição de origem dele é um cão de guarda, tem gás o jogo inteiro, isso é muito importante. Pelos companheiros de volante que Richelli teve, muitos deles sem intensidade, como o grande Serginho, que era um jogador que cansava durante o segundo, aí começava a errar passe, aquela coisa toda que todo torcedor do Sport cansou de ver. Sobre a atuação, o Sport teve algumas ótimas oportunidades. Teve a bola na trave de André. Logo depois dessa sequência, teve um chute mascado que acho que foi Richelli, quase pegou o rebote na pequena área. O Everton se antecipou. Um pouco antes do gol, teve uma cabeçada de Diego Souza raspando a trave. Depois do gol, aí Luxemburgo teve uma leitura excelente da partida. Depois de todas as mudanças, as principais mudanças, o Sport ficou com Lênis e Rogério para puxar o contra-ataque, botou Rodrigo para reforçar a marcação, e isso aconteceu. A marcação foi reforçada e os contra-ataques apareceram, puxados de velocidade. Um deles, inclusive, com o Rogério, que quase marcou. Ele até poderia ter dado a bola para Diego Souza, mas nesse lance eu não condeno não, porque ele limpou a jogada, ficou livre na risca da grande área e bateu colocado naquele estilo que ele tem, naquele estilo que foi que o levou a ser um dos principais nomes do Sport no Brasileiro 2016. Que ainda não foi esse agora, mas essa entrada de Rogério já foi muito melhor do que as atuações que ele vinha tendo. Lênis perdeu a primeira bola que ele recebeu, ele perdeu, mas foi o único erro que ele teve também. Depois disso, Lênis acertou tudo, imprimiu velocidade no contra-ataque, recomposição, duas bolas ele recompôs muito bem, desmarcando o jogador paranaense. Então, coletivamente, assim, sim, foi uma boa atuação do Sport, que acabou vencendo com um gol através da penalidade inexistente, mas que fez muito por merecer o resultado.
Cássio, eu vou discordar um pouco, é natural, né? Quando a gente está conversando sobre futebol. Eu não vou discordar dizendo que essa, para mim, foi a melhor atuação do Sport. Mas eu acho que foi uma atuação superior ao jogo contra o Flamengo. Para mim, a melhor atuação do Sport é a anterior. É o jogo da Vila Belmiro, pelo grau de dificuldade que o Sport enfrentou naquela partida. O Sport foi muito consciente, muito frio, muito inteligente. Eu acho que a atuação do Sport na Vila, ela é de fato quase que um divisor de águas, já que a do Atlético surpreendeu, mas ainda falhou, levou dois gols bestas. Você não tem como anular isso, você não tem como excluir os dois gols sofridos numa atuação. Então, a atuação no Independência sinalizou a mudança, mas os dois gols deixaram você com o pé atrás. Na Vila não, na Vila o time enfrentou um Santos forte, um Santos completo, um Santos com a aceleração de ataque muito grande, e a defesa se portou muito bem. E não tinha Richelli de volante naquela partida. Então ali começa a ser um divisor de águas, tanto que nos jogos seguintes o Sport não sofreu gol. Tudo bem, o Salgueiro é outro campeonato, é um grau de dificuldade menor, mas era uma decisão, tinha uma pressão e o jogo não foi fácil. E o Sport também não jogou no mesmo nível que tem jogado na Série A, até porque não tinha peças que são hoje fundamentais para o time, como o Cássio citou o Patrick, a gente pode citar o Osvaldo, o próprio Sander, né, vem numa regularidade muito boa. E ao considerar que o jogo do Santos foi a atuação perfeita do Sport até aqui, ou não perfeita, mas talvez a melhor atuação do Sport até aqui, eu considero a do Atlético Paranaense uma continuidade. Eu acho que ela trouxe elementos daquela partida, que é a segurança defensiva. O Sport hoje foi um time que teve a posse de bola, Luxemburgo destacou bastante isso na entrevista coletiva, disse que a melhor forma de se defender é ter a bola, e o Sport atingiu de novo acima de 60% de posse de bola. Poucas vezes que o Atlético Paranaense chegou, a marcação estava ali, não houve contra-ataque de colocar a mão na cabeça e torcer para Magrão salvar. Magrão teve uma participação discreta na partida, né? A defesa, o próprio Duval e Ronaldo Alves não foram acionados, né, numa situação de desespero. Quando foram, deram conta do recado. O próprio Duval, que vinha tendo alguma dúvida em relação à sua condição titular, a gente até debateu isso no Hoje Tem, se seria ele ou o Henrique. Afinal, na Vila Belmiro foi Henrique que jogou, e quando Henrique entra, você tem a vantagem de Ronaldo Alves ir pro lugar dele. Mas Ana, fazendo análise mais geral nesse momento, eu acho que a segurança defensiva, a consciência do sistema de marcação, a evolução nesse fundamento, faz com que o Sport estabilize enquanto time de Série A, faz com que o Sport se torne mais competitivo, você não sair levando gol o tempo todo. A gente atravessou essa temporada em que era normal, começava o jogo, o Sport levava um gol, o Sport era um time que sofria gol o tempo inteiro. E na hora que você não sofre gol, você pode ter uma produção ofensiva mais tranquila, digamos assim, mais gradual, como aconteceu contra o Atlético Paranaense. O Sport dominou o adversário, mas não sufocou o adversário. O Sport não teve aquele abafa, não teve 10, 15, 20 minutos em cima procurando o gol de todas as formas. Talvez o final do primeiro tempo tenha sido o momento de maior intensidade. Foi justamente quando o André perdeu o gol e Cássio listou aqui as jogadas que foram criadas ali no fim do primeiro tempo. Então, no segundo tempo, o Sport continuou pressionando ao seu modo, sem se expor, com tranquilidade, esperando alguma brecha na defesa. O Atlético Paranaense é o legítimo time de Eduardo Batista, 4-1-4-1, todo fechado, muita dificuldade de trabalhar as jogadas dentro da área. E aí eu acho que Luxemburgo fez uma substituição muito correta, ainda que Everton Felipe tenha sido o melhor em campo do primeiro tempo. Ele foi o jogador do Sport com maior produção nos primeiros 45 minutos. Houve uma queda de intensidade na etapa final, ele já não estava rendendo do mesmo jeito, mas fundamentalmente o tipo de marcação que o Atlético Paranaense fazia cabia a entrada de Rogério. Por quê? Porque era hora de começar a girar e bater, a cortar para dentro e bater, porque estava muito difícil entrar tocando bola na área do Atlético. E coincidentemente, ou não, né, para mim não, porque é uma jogada muito característica de Rogério, e talvez, e Luxemburgo certamente sabia disso ao colocá-lo, o lance que originou o pênalti, ele foi o lance legítimo de Rogério, com o Rogério batendo e o jogador do Atlético Paranaense, né, afastando a bola, sem que ela tenha tocado no braço, mas o juiz marca o pênalti. E Diego Souza, com muita frieza, né, eu acho que era uma situação emocional bem, bem complicada, ele consegue fazer o gol. Então, já que a gente já fez essa primeira análise do jogo, e tanto eu quanto o Cássio já passamos pelo pênalti, eu só queria, Cássio, de fato, ser bem claro aqui que o lance não foi pênalti, né?
A gente viu no vídeo, antes de começar a gravação, a gente viu o replay. Na hora do jogo, já tinha tido a impressão de... Na verdade, quando o jogador matou ali, o juiz marcou. Foi até uma surpresa do pênalti, mas assim, não tinha muito que... Naquele momento do jogo, e a Tim não deixa, né, por causa da conexão, pra ver o lance. Mas depois da partida, vi o vídeo. E assim, a impressão que dá é que a bola sequer tocou no braço, pra não ter nem a discussão se é bola na mão ou mão na bola. Eu acho que nem houve essa discussão. A bola, o jogador corta com a cabeça, a bola bate na coxa, e acho que nem toca, pelas imagens da transmissão da partida, acho que nem toca no braço. Então assim, um pênalti bem mal marcado. E sobre a cobrança de Diego Souza, ele não teve a paradinha, mas ele foi muito lento pra bola, ele ficou quase a um passo de pegar a intensidade no chute, e o Everton segurou até o fim. E ainda pulou também. Foi uma boa cobrança. Que, como eu tinha falado antes, Fred, a partida, do jeito que estava se desenvolvendo, a vitória do Sport naquele momento era justa. Agora ela acabou chegando de uma forma que não foi justa. Mas, assim como o São Paulo teve a questão do São Paulo, poderia ter sido agora poderia ter sido 0-0. A mesma coisa com o São Paulo. Poderia ter sido 1-0 no final, um pênalti. Claro, aos 48 não foi dado. Se dessa vez teve a reclamação da torcida sobre aquela partida, nessa agora a torcida tem que entender também que o time acabou beneficiado.
Isso é um fato, não há o que discutir, não há o que questionar, pelo menos do que a gente viu, né? E não, dificilmente as imagens, nesse caso, ao contrário do lance do polêmico escanteio de Salgueiro, em que a imagem do dia não era clara. Todo dia surge uma imagem nova nas redes sociais e, no fundo, ninguém consegue precisar muito bem o que aconteceu. Nesse caso, não. Nesse caso, ainda que a bola tivesse resvalado na mão dele, e pela imagem não há qualquer indício de que tocou na mão dele, ainda assim seria muito pouco... Não seria motivo para marcar o pênalti. A bola tocaria por acaso, né? O jogador tenta tirar com a cabeça, ele faz todo o movimento com a cabeça. O que talvez tenha enganado o árbitro é que ele, depois que a bola bate na cabeça e vai na coxa, ele esconde a mão, ele joga a mão para trás, e talvez o árbitro tenha considerado que aquele movimento ali, ele como se estivesse se entregando, né, sugerindo que a bola tivesse batido no braço dele. Mas de fato, isso aí a gente não tem nem o que discutir. O Sport ganha o jogo, mas ganha de forma merecida, inclusive. É um pouco antagônico isso, mas ele o lance que gerou a vitória, o lance que definiu o jogo, foi um lance de uma papa que surgiu a partir de um erro do árbitro. Então, Cássio, a gente já pincelou também algumas atuações individuais, mas eu queria que a gente agora focasse justamente nesse, como é de praxe nos telecasts, nas atuações individuais. Você já citou alguns jogadores, como Patrick, como Diego Souza, mas vamos começar por Diego Souza, que era para quem o foco estava direcionado, né? Ele deu inclusive entrevistas no fim da partida, deixando claro que não tem nada definido, que as negociações continuam e que nas entrevistas dele, ele meio que tenta sugerir que a decisão não será dele, sim do pai, do empresário de Uran. Ninguém, ele não deixa claro quem são eles, né, mas ele usa esse termo, né, que eles vão, deixa que eles resolvam o futuro. Ele está muito feliz, mas que ele não tem o poder de resolver. Então, Cássio, eu queria começar pela análise de Diego Souza e o tamanho do rombo, que seria o tamanho do estrago que causaria uma eventual saída dele.
Sobre essa declaração, Fred, de que eles vão decidir, eu acho que ele está no papel aí de não se queimar nem com a torcida do Sport, nem com a do Palmeiras, porque para o jogador ele tem identificação, ele já jogou no Palmeiras, tem identificação com o Palmeiras também. Nesse momento é o jogador mais identificado, um dos mais identificados com o Sport. Qualquer resposta que ele der, lembra aquela pergunta do Luxemburgo sobre 87, qualquer resposta que ele der, um lado vai ficar chateado. Então, assim, na posição dele, se ele disser que vai para o Palmeiras, já tem o Sport, se ele disser que fica no Sport, já tem o Palmeiras. Então ele joga para terceiros. Embora, eu estou dizendo isso porque embora ele faça isso, a resposta é dele. Não vai ser o empresário ou o pai dele ou qualquer outro terceiro que seja, que já que ele não nomeou, que vai dizer, você vai fazer isso, ele diz, vou, não. Se alguém decidir isso, vai ser, ele pode até não falar publicamente, mas a decisão parte dele. E obviamente dá a entender que as negociações continuam. A possível participação dele na Sul-Americana não muda nada, porque ele pode jogar Sul-Americana e depois ser inscrito no Palmeiras para o jogo de volta à Libertadores. São clubes diferentes e torneios diferentes. Então, na prática, o que vai definir se Diego Souza continua no Sport, ele entrar em campo contra o Coritiba e disputar a sétima partida no Brasileiro. Até lá, ou seja, é uma semana de definição. Se na segunda-feira disser eu não vou, não significa que ele não vai, porque vai ter de terça a domingo para ele ser convencido do contrário. Vai ser uma semana de especulação todinha, mas a resposta virá nessa segunda a outra. Sobre a atuação dele e a partir da coletiva de Luxemburgo, que deixou claro que tinha chamado a atenção, porque o jogador poderia dar muito mais. Ele disse, é o principal jogador do time, a palavra de Luxemburgo, os jogadores confiam nele, a torcida confia nele, e me pareceu claro que ele estava numa referência tanto ao jogo contra o Avaí, a gente até estava conversando isso antes, ouvindo a coletiva, como o próprio jogo contra o Vitória. Nos três jogos seguintes, pelo Brasil, considerando o Brasileiro, embora a participação dele na final contra o Salgueiro também tenha sido efetiva, também tenha aparecido bastante, inclusive desvia a bola, que depois vai para André e para Everton Felipe. Contra Atlético Mineiro, gol e assistência durante a partida. Contra o Santos, assistência. Contra o Atlético Paranaense, gol. Começa a ser, nesses três jogos, o Diego Souza de 2016, que foi até o jogo contra o São Paulo, quando o Sport empatou em 0-0 no Morumbi, que aí, para mim, 0-0, ele não tinha participação direta. Mas até ali, eu acho que, não sei se foi quase todos ou todos os pontos, tinham participação direta dele. Ou fazendo gol, ou dando assistência. Aí veio, não, foi isso mesmo, direto. Aí teve esse 0-0 com o São Paulo, que obviamente foi a participação da defesa. E agora, porque no começo desse Brasileiro, ó, o Sport ganhou com o Grêmio, o Diego não participou. O Sport ganhou com o Flamengo, o Diego não participou. Aí ficou já achando que o Sport poderia andar sem Diego. Não pode. Assim, vai ser contra o Grêmio, foi um time fragilizado do Grêmio, repito sempre, azar do Grêmio. E contra o Flamengo, um jogo muito batalhado, onde a vitória surpreendeu. Não era esperada a vitória do Sport naquela partida. O Sport com mais chances de vitória é com o Diego Souza em campo. Assim, o cara achar qualquer outra explicação científica, fazer o contrário, nesse Sport, para mim, não faz o menor sentido. E ele fazendo essas partidas com controle de bola, onde ele chama dois marcadores, onde os adversários têm uma dificuldade muito grande de tirar a bola dele, onde ele consegue encontrar o espaço para achar um jogador desmarcado, onde faz o time se movimentar, eu acho, por isso que eu acho que vale o esforço do Sport nessa permanência. Porque, obviamente, né, não parece mais uma questão contratual de manter, parece ser uma questão contratual ou de extensão, ou de aumento de salário, ou de bicho, qualquer coisa desse tipo, que deve passar também pela parte do esporte. O investimento no retorno técnico me parece muito claro. Eu acho que não é possível que exista alguém que tenha dúvida disso.
É, Cássio, eu não vou nem entrar aqui, nem vou usar esse telecast para entrar em qualquer polêmica de bastidor, de como está essa negociação, porque, no fundo, ela está acontecendo muito à margem do conhecimento de todos. A gente não sabe de fato o que é que está acontecendo por dentro, né? São especulações dali, daqui, versões oficiais muito pouco confiáveis, e por isso eu prefiro nem mergulhar nisso agora. E sim, na importância de Diego Souza para o time, eu acho que a entrevista dele, ela é negativa na balança, se você tiver que colocar, porque talvez o torcedor esperasse já o fico, já o sim, já o daqui eu não quero sair. E ele teve uma entrevista que eu considero até sincera, mas extremamente fria, né? Ele se posicionou dividido, e nesse momento não acho que seja confortável para a torcida do Sport, que espera tanto, né, essa notícia da permanência dele, uma sinalização de divisão, de que a segunda-feira recomeça todo o drama, né, todo o vai não vai, o disse-me-disse que a gente viveu ali na quarta e quinta, sobretudo na quarta e quinta. Na sexta foi amenizado, e a mudança na regra da Libertadores, que permitiu que o jogador passasse a ser inscrito 48 horas antes do jogo de volta dessa fase, meio que tranquilizou o Palmeiras. O Palmeiras desacelerou, o Palmeiras deu tempo ao tempo para que sua proposta fizesse sua sementezinha, ela gerasse, se desmembrasse na cabeça do jogador do seu empresário, do seu pai. Mas enfim, caso o Sport perca Diego Souza, o buraco é muito grande. E aí é o que o Cássio falou, cogitar a possibilidade de que Diego não faz falta, é só ver o VT das últimas partidas. O que Diego fez contra o Atlético Paranaense, o que ele fez em relação a distribuição de bola, controle de bola, depois que o Sport fez 1-0, Diego Souza acabou com o jogo. Diego Souza praticamente não deixou que 15 minutos de partida tivessem nada efetivo. O lance que o Atlético Paranaense teve, Cássio citou logo no começo da explanação dele, foi um erro do árbitro, que ele deu mão do jogador, se não me engano, Grafite, mas não tenho certeza. O Sport também foi inocente, porque ali não é para você sair jogando. O juiz deu a mão, segura ali, respira. O Sport saiu atabalhoado, né? O ataque do Atlético Paranaense ainda estava muito povoado na intermediária do Sport. O Atlético Paranaense recuperou a bola e a bola chegou no chute, que poderia ter sido muito mais perigoso do que foi. Fora essa jogada, o Atlético Paranaense não chegou na área do Sport. Né? Teve, o Cássio também citou que na última bola do jogo, o Diego Souza, que controlou 90 e tantos minutos muito bem, foi aquela partida em que ele deu uma aula de proteção de jogo, né? Teve alguém até que falou, não sei se foi o próprio Cássio, se os caras recebessem dinheiro para tomar a bola deles, os caras iam morrer de fome, porque ele foi aquela partida que Diego tomou conta, né, da bola quando ela esteve nos seus pés, e os jogadores do Atlético não conseguiam chegar. Na última bola ele perdeu, mas Lênis, que Cássio não tinha lembrado, ele recompôs atrás. Para mim é uma partidaça de Diego Souza. Eu já tinha falado que Everton Felipe tinha sido o melhor do primeiro tempo, mas no conjunto, para mim, Diego foi o jogador mais importante. A cobrança do pênalti, eu também já pontuei isso por alto quando eu fiz a primeira análise. Eu confesso que eu achei a situação bem, bem complicada emocionalmente para ele bater. Ele bateu com o estádio cantando, ora pela permanência dele, ora o nome dele. É um goleiro que tem uma leitura de defesa de pênalti muito boa. E Diego repetiu a cobrança que ele bateu contra o mesmo Everton em 2016, que é uma cobrança, essa é a cobrança de segurança de Diego, que ele vai correndo devagar. Quando o goleiro não se movimenta, ele tenta a bola alta. Quando o goleiro não se movimenta, ele não arrisca, ele tenta a bola alta. Perdeu contra Fábio, perdeu contra Gatito, né? Foram os dois lances que ele perdeu, mas é uma cobrança que muito mais arriscada do que a cobrança que ele faz naturalmente, porque naturalmente quando ele desacelera, o goleiro dá ao lado, ele já bate com muita tranquilidade no outro. Quando o goleiro fica, ele vai para essa cobrança mais alta, mas a frieza dele e a postura dele na partida, né, deixa bem clara a sua importância, e não são os milhões que o Sport pode receber, no plural, mas não sei o tamanho desse plural, que resolveriam, né? A saída dele deixaria um rombo muito grande. Mas passando de Diego, Cássio, que os dois já cravaram aqui, acho que você também concorda que é o melhor em campo. Eu queria pontuar rapidamente Everton Felipe, se você concorda que ele foi o melhor jogador do primeiro tempo, e que nesse momento a gente teve um podcast, dois ou três podcasts atrás, que a gente trouxe o debate, era o seguinte: quem seria o dono dessa posição, que é a posição mais aberta do Sport? Que o Sport tem o quadrado ofensivo com Diego Souza, Oswaldo e André, todos três titulares absolutos, e resta uma vaga e 6, 7, 8 jogadores disputam essa vaga. Everton Felipe, nesse momento, é o titular indiscutível dessa vaga, Cássio?
É, sim. Era para ser Rogério, mas a queda técnica de Rogério o derrubou nessa fila. Porém, se Rogério voltasse a ter aquele ritmo em 2016, seria ele, para mim, tranquilamente. Inclusive, o investimento feito nele é para isso. O Sport pagou, juntando o ano passado com esse ano, para adquirir os direitos econômicos do atacante, 6 milhões de reais. Ninguém paga o Sport. Hoje não é uma instituição que paga 6 milhões. É, aliás, nenhuma do Nordeste. Tanto é que foi a maior compra da história do Nordeste. E você não faz a maior compra da história do Nordeste para o cara ser banco. Agora, a queda do jogador faz com que ele tenha perdido esse lugar. Então, nesse momento, a disputa era ou espera a evolução, o retorno técnico de Rogério e Lênis, que vem tendo a sequência de. Vem sendo utilizado em sequência. Foi contra o Atlético Mineiro. Depois entrou como titular contra o Santos. E agora entrou novamente. Detalhe: eu acho que ele foi bem nas três. Acho que ele foi bem nas três partidas. Foi muito questionado pelo gol perdido contra o Atlético Mineiro, mas eu falei bastante ali, ó. Qualquer outro atacante do Sport não teria nem chegado até ali. É óbvio que ele errou o chute, Mas a forma como ele aguentou a marcação, uns 20 metros de velocidade, para chegar até a cara de Vitor e dar aquele chute completamente pressionado, aquilo ali é mérito dele. E a recomposição que ele teve contra o Atlético Paranaense, agora o outro Atlético, foi muito boa. Ele entrou muito bem no jogo, então assim. Quem é ouvinte antigo, Lênis é um dos caras que eu mais falei aqui na história do. Nunca pelo que o jogador representa, mas pela quantidade de dinheiro que o Sport colocou, 3 milhões, 160 mil reais, num atacante revelação. Assim, num jogador que ninguém tinha, praticamente não tinha informações, tinha 5 gols como profissional na carreira. Ou seja, era um cara da base que o Sport estava apostando muito. Então, e naquele momento que o Sport comprou, era a maior compra da história do Sport, se eu não me engano. Hoje ficou muito para trás, né? Já ficou para trás pro Rogério, por André. Mas naquele momento, a maior compra da história do Sport, sendo um jogador com tão pouco. Um currículo tão pequeno na ocasião. Porém, isso à parte, esse fumo já levou. Se for chorar esse fumo para sempre, me parece um jogador que você tem que ter um mínimo de esperança. Então, assim, eu vou deixar como lente de positivo por hoje, mas sobretudo pela sequência de jogos. Pelos três jogos duros contra a Série A, Santos e Atlético Mineiro fora, e esse Atlético Paranaense que, mesmo bem desfalcado, é G12.
Ô Cássio, e ainda pra gente ficar dentro dessa posição sem se alongar muito, até porque também você já citou isso quando estava fazendo a avaliação geral, Lênis fica de positivo, mas Rogério também sai com saldo positivo desse jogo, né?
Os três, primeiro, acabei não respondendo, concordo com você, Everton Felipe foi o melhor jogador do Sport no primeiro tempo. Lênis e Rogério, que entraram com funções bem definidas na hora que eles entraram, era muito claro, não precisava ser Luxemburgo para ser, olha, eles vão entrar para esse papel, e os dois exerceram bem o papel. Rogério ainda teve uma oportunidade desperdiçada, e o próprio Lênis na primeira, mas ok, é do jogo, mas os dois entraram muito bem, assim, considerando os três, seria uma escolha morrer até difícil. Talvez Everton Felipe, porque foi uma fração de tempo maior, ele jogou um tempo inteiro, e as melhores oportunidades do Sport surgiram com ele. Mas não teve um jogador que entrou embaixo entre esses três, não.
E completando, tanto Oswaldo quanto André fizeram partidas boas, de razoáveis para boa. Oswaldo bem dinâmico, ganhando em velocidade, toda bola que Oswaldo ganhou na frente, ele ganhou em velocidade. Então, o quarteto ofensivo, seja lá a peça que feche, ele começa a encaixar. E lembrando que ainda tem Tomás aí para voltar, mas volta atrás na fila nesse momento.
Não, primeiro que bom que essas peças estão recuperando uma peça que é Lênis, que já estava quase. Lênis já está no fim da fila, começando a entrar depois de gente do Júnior. E eu nem estou falando de Juninho, que Juninho já é uma promessa da base do Sport, teve uma lesão, acho, muscular, e que é mais um entrar nessa fila, né? Embora seja mais como atacante. Na questão de Tomás, é importante lembrar que na Sul-Americana o Oswaldo não pode jogar. Como ele foi inscrito pelo Fluminense, mesmo se acho que ele nem entrou em campo, mas ele não pode ser inscrito na mesma competição por dois times diferentes na mesma edição. E isso aconteceu pelo Fluminense. Então, Oswaldo, que foi vem sendo uma contratação muito boa que o Sport teve, ele não chegou só com o nome, por exemplo, Marquinhos, até acreditei que poderia ser uma contratação boa, não, ele chegou e executou e vem executando. Então, na verdade, abrem duas vagas aí, pelo menos para a Sul-Americana, que é o próximo compromisso do Sport.
Cássio, saindo e do meio de campo, dando alguns passos atrás, saindo do ataque, indo para o meio de campo, teve um momento. A gente já elogiou bastante o Patrick e merece todos os elogios. Eu não vou nem passar a palavra a Cássio, porque ele já elogiou bastante. E eu concordo com o Cássio que Anselmo, que tinha encaixado, surpreendentemente, chegou e encaixou. Hoje, quando Anselmo voltar, vai ter que ganhar a posição de Patrick. Mas teve um momento no jogo, e eu fiz esse comentário na hora, que eu considero bem simbólico. Que é na hora que Luxemburgo precisa tirar André, ele aciona Rodrigo. Eu lembrei de falar isso agora porque você falou na recuperação, né? Na recuperação de Lênis, na recuperação de Rogério. E eu acho importante a recuperação de Rodrigo, porque nesse momento...
Já crava isso? Rapaz, foram dois jogos, eu não cravo ainda não. A sequência de atuações ruins que ele teve no início de ano foi muito... Isso dá um lampejo de esperança.
Mas eu cravo o seguinte, eu não cravo a recuperação dele, mas eu cravei na hora o seguinte, o fim da era Thalisson. Porque eu até comentei com um cara que estava do meu lado, que nesse momento era aquele momento que o Sport ficava com 10 em campo. Que era quando o Luxemburgo acionava Thalisson para dar uma reforçada na marcação. E o menino ainda é muito verde, de fato o Luxemburgo teve uma leitura precipitada em relação a Thalisson. Outro ponto, Cássio, que esse eu queria passar para você, que a gente viu na entrevista coletiva do Luxemburgo, quando perguntado sobre a lateral esquerda, ele disse, não, deixa a Mena chegar, vamos ver se a gente vai na experiência dele, mas nas entrelinhas eu senti Luxemburgo bem abraçado com o Sander. E ele tem razão, né? O jogador é um jogador de muita entrega e que está fazendo a parte dele.
O início, a primeira e a segunda apresentação dele, de Sander no Sport, achei meio ele é um jogador meio atabalhoado. Mas, dando braço a torcer, eu acho que ele teve uma sequência boa de atuações. E na questão de meritocracia no time, acho que ele foi mal utilizado. Acho que nem entrou no Chile, pegou um banco danado. Posso estar muito enganado, mas pegou um banco danado na Copa das Confederações. Para o Sport, isso é ótimo, inclusive. Né? O jogador chega descansado na maratona de partidas.
Treinado e descansado.
Chega vice-campeão. Né? Olha, eu gostei do futebol de Mena, assim. Mas se com o Luxemburgo. Sander jogou mais com ele, assim, pela passagem do Luxemburgo e pelo tempo que Mena ficou na Copa das Confederações, é até compreensível que a confiança de Luxemburgo sobre Sander, um jogador que... Detalhe, Sander ter uma boa atuação significa que Durval também tem uma boa atuação. Isso aí, isso é uma, não é um jogador isoladão, é uma pedrinha encaixando com outra.
A tríade Sander, Patrick e Durval. E Sander e Patrick fizeram com que Durval voltasse a render bem, isso é muito importante. O lado esquerdo do Sport, que era tão crítico, de uma hora para outra, se reconstrói com esses jogadores.
Embora eu acho que tenha sido mais pelo volante do que pelo lateral, porque com o Mena eu acho que isso acontece também. Veja, esse é um escolha bem positivo, tipo o ataque. Ó, nesse momento, o Sport que foi esfacelado tecnicamente vai ter, ganhou a opção no ataque e ganharia uma opção na lateral esquerda, onde chegou até um momento que era para colocar Evandro. Para colocar não, ele entrou, inclusive, contra o Avaí. Contra o Avaí lá na ressacada. Então, de repente, ter um jogador que veio como um dos destaques do Campeonato Gaúcho, um início bem, bem meiota, e de repente ele começa a ter uma boa atuação, e de repente chega o titular, que vinha jogando bem. Então, nesse momento, assim, acho a resposta do Luxemburgo, inclusive, ó, deixa o cara chegar, tomar uma cerveja. Nesse momento, eu acho que dá pra ficar com o mínimo de tranquilidade. Porém, a gente não trabalha com muro, é uma característica do podcast 45 minutos. E pela entrevista de Luxemburgo, me parece que Sander não perde essa vaga com a chegada de Mena, pelo menos não imediatamente.
A entrevista sugere que ele não perde a vaga automaticamente. Mena vai ter que esperar uma chance de entrar, provar sua qualidade, e isso pode acontecer, porque de fato é um jogador que saiu deixando a boa impressão. O Telecast já se estendeu demais. Tem alguns pontos que eu vou citar aqui, mas na verdade vai ficar como trailer para o podcast. Primeiro ponto, algo que Cássio, de forma correta, martela há algum tempo, e o Sport precisa ajustar a questão do preço do ingresso. Isso a gente vai debater bastante no podcast, né? O Sport jogando um jogo desse, tinha um apelo, 4 horas da tarde, vindo de um título estadual que, por mais que a gente tenha uma cultura de minimizá-lo, que no Twitter... que tenha toda essa questão de que não vale nada. A gente sabe que para uma camada considerável da torcida do Sport, o título estadual é sim muito significativo por tradição, por folclore, por tudo. E é justamente essa camada que vem sendo proibida, né, de ir para os jogos. E Cássio é um cara que defende muito isso. Certamente no podcast a gente vai entrar nesse assunto. O gramado, eu queria fazer um registro, talvez não seja caso de um debate, mas o gramado muito castigado. Nos outros jogos de chuva, o gramado, de forma impressionante, conseguia chegar na partida inteiro. Porém, dessa vez, aconteceu de ter um jogo no sábado, a final do Campeonato Pernambucano de Futebol Feminino. Eu sei que estava marcado, eu sei que é um campeonato profissional também, que merece atenção, mas tem que ter um plano B para esses casos. no Recife hoje nenhum estádio suporta com essa chuva, não tem drenagem, não tem gramado que sustentem duas partidas consecutivas. E o estrago na Série A foi muito grande, foi a partida no ano que a Ilha do Retiro apresentou a pior condição. E o terceiro ponto, esse assim a gente, eu não vou nem falar nada aqui, vai ficar tudo pro podcast, é a situação matemática, porque quando a gente tá gravando, tá tendo jogo, na segunda-feira ainda tem Fluminense e Chape, então, como o podcast ele vem arrematando o fim da 11ª rodada, a gente mergulha lá. Então é isso, Cássio, podemos colocar o ponto final?
Tá na hora já, né, jovem?
Exatamente, daqui aí pra aproveitar. Olha quem tá chegando pra entregar aqui. Na tua casa nesse momento.
Parece, não foi o pedido, mas parece mentira. Mas alguém no prédio pediu.
O velho Shining Box chegando aqui à entrega. Não sei se a turma trabalhou no código não aí, mas deveria, porque nessa área aqui, se o cara colocar o velho código podcast 45, é 15% de desconto.
Aqui, eu não conheço muito o Rizinho, não, e dos poucos que eu conheço, ninguém faz nem ideia que eu trabalho. Acho que se é que sou traficante, a galera acredita. Então eu falo muito pouco. Então,
tá com o cara, viu, João?
Eu acho improvável. Patrão.
Patrão tá foda. Abraço.